Todos os caminhos vão dar a Roma. Bom dia, mais uma edição de reportagem prometida. A LAC em Roma, no dia em que o Papa inicia a sua primeira visita ao nosso continente.
BBC, o seu banco de sempre. Itaca, linhas aéreas de Angola, oferece.
Bastidores da visita do Papa Bento XVI a Angola, com a LAC em Roma. Continuamos em Roma, a realidade onde nos introduzimos como elemento de ligação na missão sagrada de informar, dar a conhecer caminhos, histórias e gentes. Uma história que começa hoje e que os angolanos poderão testemunhar com o andar dos ponteiros dos relógios, que aumentam a expectativa e a aparente sensação de sermos os únicos merecedores da bênção de Deus. Nessa hora em que desenhamos a nossa história, hoje sem lágrimas, e que amanhã seja sem ressentimentos a mensagem de paz, de concórdia e de justiça que o Santo Padre transporta no seu coração.
Vou aos Camarões e à capital Yaoundé e prossigo depois para Luanda, capital de Angola, um país que após uma longa guerra interna reencontrou a paz e é agora chamado a reconstruir-se na justiça. Tenciono com esta visita abraçar idealmente todo o continente africano, as suas mil diferenças e a sua profunda alma religiosa, as suas antigas culturas e o seu difícil caminho de desenvolvimento e de reconciliação, os seus graves problemas, as suas feridas dolorosas e as suas enormes potencialidades e esperanças. Confio à intercessão celestial deste grande santo a minha próxima peregrinação e às populações da África inteira, com os desafios que a definem e as esperanças que a animam, e em todas as formas de violência que infelizmente continua a atingir adultos e crianças, sem poupar missionários, sacerdotes, religiosos, religiosas e voluntários.
Josef Ratzinger escala hoje os Camarões. Bento XVI pisa pela primeira vez o nosso continente na qualidade de sumo pontífice. Uma viagem que passa por Angola, um país com história na vida da Igreja Católica. São passados mais de 500 anos de evangelização.
Meus antepassados todos nasceram.
A LAC em Roma, no dia em que o Papa inicia a sua primeira visita ao nosso continente, por dentro do Vaticano. O Estado do Vaticano é o menor país independente do mundo. Um minúsculo território independente de 44 hectares em Roma, sob jurisdição pontifícia, que tem a sua existência baseada espiritualmente na criação do cristianismo e politicamente nos extintos Estados Pontifícios. Os Estados Pontifícios, ou Estados Papais, foram fundados em 752 pelo Papa Estevão III, e codificado quase 30 anos depois, em 781. Ocupavam uma grande área, basicamente no centro da Península Italiana, e tinham um governo teocrático com a capital Roma, com língua oficial latim e religião católica, sob a autoridade civil dos papas. Também chamado de Estado das Igrejas, eram formados por um aglomerado de territórios que se mantiveram como um Estado independente por mais de 11 séculos, entre 756 e 1870. O Vaticano é o resultado de uma longa história de mais de 2 milénios, desde os tempos em que o Papa era apenas o Bispo de Roma, uma entre muitas lideranças vinculadas às origens do cristianismo, quando Roma virou centro da seita judaica originária no Médio Oriente. O título de Papa não existia antes de 306 e até 325, com o Concílio de Niceia, exercia apenas a função de um metropolita como Bispo de Roma. Anteriormente, o nome de Papa era dado a todos os bispos da Igreja Católica. Aos poucos, foi reservado ao Bispo de Roma, também Patriarca do Ocidente e Primaz da Itália. Em 609, foi instituído o Papado, com poder central, mantendo sob suas rédeas toda a hierarquia romana. Em 1074, Gregório VII criou o celibato, proibindo o casamento para os papas. No ano seguinte, os padres casados divorciaram-se. Em 1303, a Igreja Católica Apostólica Romana proclamou-se a única e verdadeira, e só nela o homem encontraria salvação. Em 1864, a autoridade do Papa foi declarada sobre toda a Igreja, em concílio realizado no Vaticano. E no ano de 1870, foi declarada a infalibilidade do Papa. Das organizações do tempo do Império Romano, o Papado foi a única que sobreviveu. Na lista de todos os papas da Igreja Católica, entre os sucessores de São Pedro, até o 266º, Bento XVI ou Benedito XVI e Josef Ratzinger, foram 212 papas italianos, 17 franceses, 11 gregos, 6 sírios, 6 alemães, 3 espanhóis, 3 norte-africanos, 2 dálmatas, antigo território pertencente à Croácia, 2 portugueses, 1 inglês, 1 irlandês, 1 cretense, território pertencente à Grécia, e 1 polaco, nomeadamente João Paulo II. Atualmente, existem cerca de 150 cardeais no mundo, dos quais aproximadamente 120 têm direito a votar. A escolha do novo Papa começa com uma missa solene na Basílica de São Pedro. Depois, os cardeais dirigem-se à Capela Sistina, onde é realizada a eleição, que pode durar vários dias. Durante esse processo, eles ficam incomunicáveis e são proibidos de deixar o local da votação. Faltam 3 dias para o Santo Padre escalar o nosso país.
Muito contente e muito feliz que eu tive a minha primeira experiência na Rádio Vaticana, isto que me abriu a porta, que eu tirei os meus medos, me sinto muito orgulhosa. Espero de que a próxima vez possa contribuir com vocês, estando mais perto ao vosso lado, para podermos assim discutir vários assuntos sobre o país e ver como é que podemos melhorar em vários sentidos.
É uma jovem comum, como qualquer outra jovem deste país, simples e humilde, que entendeu a sua missão como jovem que é. Maida Cusivili, natural do Cunza Sul. Os caminhos levaram-na a Roma, onde, por iniciativa familiar, estuda na Gregoriana, na Universidade Gregoriana.
Com medo, porque é a primeira vez que eu enfrentei os desafios de uma rádio. Eu fazia praticamente trabalhos na escola, de cursos de rádios que eu tinha, assim, entrevista no laboratório, mas foi praticamente o meu primeiro contacto com o público. A Rádio Vaticana funciona bem. É uma rádio multicultural que tem vários programas e praticamente trabalha em mais de 40 línguas. Primeira coisa é que o povo lá é muito acolhente, muito amável e sociável. Depois, na minha secção, onde eu fiz o estágio, participei, foram muito abertos e acolhentes, em que me seguiram muito bem. Eu gostei muito da experiência, gostaria de continuar para aprofundir a minha especialidade e aproveitar e abrir mais as portas para o meu futuro trabalho de jornalista. Eu vim a Roma por conta própria, por iniciativa familiar. Tenho cá uma irmã que vive cá há 10 anos, veio para estudar, ela fez Economia para o Desenvolvimento na Universidade Pontifícia Gregoriana, onde é que eu estudo. E aí a iniciativa também partiu da família para que eu viesse, não só para dar uma mão a ela, mas também para me formar. Eu tive conhecimento do Papa Angola. A primeira coisa que me veio foi uma emoção. Eu fiquei muito emocionada porque é o segundo Papa que visita o nosso país. Depois será um dos primeiros países africanos a ser visitados por ele. Esperamos que com a sua visita melhore qualquer coisa no país, sobretudo apelo à paz e à democracia, que são as coisas primordiais para o desenvolvimento de um país, que isto não é muito visível num país como Angola, sobretudo agora que estamos em paz. A imagem que tenho do Papa é uma imagem ampla e positiva. Primeiro porque ele, por ser o pastor universal da Igreja Católica no mundo, a mensagem que eu penso que o Papa vai levar, primeira coisa, é uma bênção a Angola. Uma bênção a Angola, depois. Outra coisa que eu gostaria é que a sua mensagem tocasse não só a sociedade angolana, mas que tocasse veramente o governo angolano, por uma paz e por uma democracia, que eu luto muito para isto também. Aqui.
Estudante do terceiro ano de Comunicação Social, especialização em rádio, Maida Cusivili fala dos seus projetos.
Os meus projetos de vida, eu estou para terminar agora. Espero que termine bem, que tenha tudo certo. Há previsões de quase todo estudante que está aqui na Europa a estudar e também a sofrer com os estudos, porque a nossa integração aqui não tem sido uma coisa muito fácil, não. É de um dia voltar, regressar ao meu país e contribuir ao desenvolvimento do mesmo. Pero, como futura jornalista, espero de poder exercer mesmo a minha função de jornalista.
Terminar o seu curso e contribuir para um jornalismo sério e responsável. E não é para menos. Afinal, estamos a falar de uma das melhores universidades do mundo, propriedade da Igreja Católica. Hoje, a Universidade Gregoriana conta com aproximadamente 3 mil estudantes de mais de 130 países.
Na Universidade Gregoriana, no campo da comunicação, na comunicação social, nós, como a faculdade é de ciências sociais, vimos as coisas num sentido amplo. No âmbito da comunicação, nós temos, a exemplo, esse cada ano muda, não? Este ano nós tivemos teologia da comunicação, depois tivemos relações internacionais, tivemos o curso de princípios filosóficos e métodos para a comunicação das ciências sociais e tantos outros cursos. E também eu gostaria de acrescentar que temos a Faculdade de Ciências Sociais, em que eu estudo, e também na nossa universidade tem o Centro de Comunicação Social, em que tem um ano que é para fazer o diploma e 2 anos que é para fazer o Master em Comunicação Social. Então, uma pessoa pode vir, não acedendo à licença, pode fazer o Master ou diploma. E também nesse centro é muito bom porque é intercultural. O nosso diretor do centro é indiano, em que encoraja muito os estudantes a promover a sua própria cultura, estando dentro do contexto italiano. Nós vimos isso quando fizemos atividades, as festas de Natal, em que cada um se veste como é na própria cultura e porta alimentação, a comida do seu próprio país. Isso é muito bom porque faz com que nós, estando num país estrangeiro, não só fora do nosso país, mas também fora do nosso continente, nos sentamos a casa, nos sentamos à vontade por causa desta troca de experiência e estas trocas de culturas. Este ano, o primeiro semestre, eu estudei teologia e comunicação. Então, sendo uma universidade pontifícia, tendamos, às vezes também é comunicação social, mas tendamos aí no campo da igreja. Foi muito bom, foi uma parte das experiências que tocamos relacional. É a relação entre Deus e o homem e a relação entre nós, os homens, em que vimos muito, estudamos muita coisa, muitos aspectos, e vimos que para relacionar-se prima, que a comunicação nós temos... Obrigada. Primeiro, nós comunicamos, nós somos homens, somos criados à imagem e semelhança de Deus, e temos este valor, a força de comunicar, comunicamos porque o próprio Deus nos revolgeu, como é que se diz? Nos deu a palavra. Depois é importante a comunicação, o diálogo entre homens, porque nós somos seres sociais, nós como seres sociais vivemos num sistema de interação, num sistema de convivências e de trocas de experiências.
A Universidade Gregoriana tem história em Angola. Por lá passaram eminentes figuras que hoje são referenciais incontornáveis quando se fala de boa gente. Cardeal Alexandre do Nascimento é bem prova do que acabamos de dizer. A Gregoriana é ou não uma das melhores universidades do mundo?
Eu estive com James, o secretário de Estado dos Estados Unidos, uns anos atrás. Quando foi de BCS, eu estava ao lado dele. Estávamos a brincar. Perguntei, onde você estudou, Tereza? Harvard, com todo orgulho, da coisa assim. E eu estudei na Gregoriana, que é a melhor universidade, das melhores universidades do mundo. Olhem, a Companhia de Jesus, dos séculos XVI, tem uma história longa de educação. A Gregoriana foi fundada pelo fundador, creio que não me engano, fundador dos próprios jesuítas, Santo Inácio Loyola. E formou, creio que deve ser a escola pública católica que mais deu papas, mais deu cardeais, mais arcebispos, mais bispos, assim por diante. Mas nem para a verdade, não é. E depois a grande vantagem que tem a Gregoriana é que os jesuítas sempre marcaram na história pela seriedade do ensino. Marquês de Pombal não gostou deles, expulsou de todos eles, mas ninguém pode duvidar de que os jesuítas, com os métodos deles, apesar de tudo, são grandes formadores. E são eles, de facto, desde séculos atrás, que têm essa necessidade pontifícia, quer dizer, que é do próprio Papa. As outras, depois, receberam. Mas o tempo eram pouquíssimas, as necessidades pontifícias. 2 ou 3, quer dizer assim. Tanto mais que meus diplomas da universidade, né, em filosofia e teologia, estão assinados sob a responsabilidade do Papa de então, que é o grande Pio XII. Gostei muito de ter estudado na Gregoriana. Além de ter os melhores jesuítas, professores jesuítas, que estão no mundo inteiro, depois de terem ensinado, quer dizer assim, com toda essa experiência, a maior glória para eles era ir terminar a ensinar na Gregoriana, em princípio. É ver que eram os professores. Ainda hoje tenho saudades dos meus grandes professores. Um deles, o padre Hürth, alemão, era consultor do grande Pio XII. Um malandro dizia assim: o Santo Padre, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu Pio XII. E Nosso Senhor não disse nada, Pio XII só olhou para ele. Sabe porquê? Malandro, estudante, inventa uma coisa assim. Nosso Senhor não quis embaraçar o Papa Pio XII, porque tinha que fazer perguntas aos professores da Gregoriana e o Papa, e Nosso Senhor não podia esperar. Vocês vejam como nós, os alunos, coisas, os estudantes, continuamos com a mesma mentalidade.
Assim. Vocês têm, os da Gregoriana têm um orgulho próprio?
Quer dizer, não é assim,
uma vaidade.
Não diria assim. Temos a nossa maneira de nos sentirmos. Somos Gregórios. Gregoriana, marca-nos. Quando lá cheguei em 1948, a guerra tinha terminado havia pouco. Pouco, quase assim.
2 anos por aí,
sim.
Três.
E depois, sim, e depois havia 3, quase assim. E havia o perigo de começar uma outra guerra.
Em 48,
sim,
ainda sentiu os efeitos da Segunda Guerra Mundial diretamente.
Sim. E depois disso ainda havia perigo, porque os russos queriam fazer a União Soviética. Queria aproveitar a circunstância para outra guerra. Mas Churchill e outros opuseram-se. Infelizmente não tivemos outra guerra. Não éramos tão numerosos como agora, lá na Gregoriana. Mas tive lá grandes professores. Um deles, Hürth, grande moralista. Era espantoso como começava. Começava uma frase. E depois, quando estava para tocar, precisamente terminava com outra frase. Era matemático, não sei como fazia aquilo. Pois, bem, os jesuítas, a maior honra para um jesuíta, professor jesuíta naquele tempo, era ir terminar os seus anos de professor a ensinar na Gregoriana.
Deve ter sido um dos poucos angolanos, ou um dos o único angolano que terá conhecido uma cidade que terá saído de... portanto, terá conhecido os escombros de uma Segunda Guerra Mundial tão
imediatamente. Isso é verdade. Eu e o Joaquim Pinto Andrade, que o nosso senhor já levou, eu lembro-me que fomos passar as férias um ano ou dois depois à Alemanha, aí ainda encontramos escombros fumegantes. Mesmo em Roma, a vida ainda era muito difícil. Sim. Era um novo mundo. Vou agora a Roma com frequência e tudo mais. Bem, aquilo que nós absorvemos, vivemos na idade de 15, 30 anos, não se repete. É quando somos uma esponja, já não como crianças, mas como estamos a caminhar para a adultez. Foi providencial para mim. Só tenho a agradecer a Divina Providência. E ao Senhor Dom Moisés Alves Pinho, que mandou estudar para a Roma. É bispo português, arcebispo. Depois dele veio o senhor Manuel Nunes Gabriel. Depois veio o Dom Eduardo Maca. A seguir vim eu. E depois está o senhor Dom Damião.
O que era na altura ir estudar a Roma?
É um caso excepcional. Né? Para mim, coisa impensada. Eu nunca tinha pensado que iria estudar a Gregoriana. Nem sabia que era a Gregoriana. Lembro-me que uma vez, numa manhã, o senhor Dom Azei chama-me, leva-me lá para o gabinete dele, muito solene. Damos para mim uma caminhada bastante longa, ele em silêncio, eu também em silêncio. Quando chegava, ele dizia: olha para mim, para, olha para mim. Sabe em que estou a pensar? Não, excelência reverendíssima. É que quero mandar 2 jovens a estudar universidades europeias. Numa universidade europeia. Eu, que em Malanje tinha sido um aluno excepcional, bom, muito bom, pelo menos, que dizem. Aqui em Luanda havia batota, é o que se diz. De modo que nunca pensei que me mandassem estudar para assim. Dom Moisés disse assim. Eu disse: olha, senhor Dom Moisés, eu sou o filho mais velho da minha família. A minha família vive dificuldades. Eu gostaria de ajudar as minhas irmãs, os meus irmãos, coisas assim. Tá? Dom Moisés para, olha para mim e diz: pois eu tinha pensado em si para ir estudar. Eu nunca tinha pensado que em Luanda, onde havia tanta falta, não eram justos. Não eram justos nas classificações. E, nunca pensei. Mas a verdade é que eles pensaram. Dom Moisés pensou em mim. E fomos os dois primeiros a estudar em Roma. Pinto Andrade, Joaquim Pinto Andrade, que Nosso Senhor chamou o ano passado, e eu. Fomos os primeiros. Fomos à Gregoriana. E honramos. Sem vaidade nenhuma, Nosso Senhor permitiu que fôssemos alunos com altas classificações, de modo que quando, no fim do ano, no segundo ano, Dom Moisés falou com o governador-geral daqui e disse: o senhor governador-geral já pensou o que significa a presença de dois africanos, angolanos, saídos das nossas escolas e são dos melhores alunos, numa das melhores universidades do mundo? Olha, a sorte foi esta. Imediatamente fomos inscritos no Orçamento-Geral do Estado. E isto, mesmo depois de nós termos terminado os estudos, continuou para vários foram tiveram esta benesse. Só em 75, com o novo governo, é que acabou essa ajuda.
Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que hoje estará no Café da Manhã. Quem amanhã não será Maida Cusivili, a contar histórias parecidas aos seus filhos e netos.
BBC, o seu banco de sempre. Itaca, linhas aéreas de Angola, oferece.
Bastidores da visita do Papa Bento XVI a Angola, com a LAC em Roma.
Mille grazie, sono contento di incontrarmi con gli angolani in preparazione di questo splendido viaggio che il Papa farà in Angola.
Na sua visita ao nosso país, o Papa Bento XVI traz consigo uma comitiva com alguns membros importantes da Cúria Romana e da Secretaria de Estado do Vaticano. Dentre eles, vem o sacerdote jesuíta Federico Lombardi, que desde julho de 2006 é o porta-voz do Vaticano. Padre Lombardi acumula uma grande experiência na área da comunicação social. Já foi diretor da revista Civilità Cattolica, do Centro Televisivo e da Rádio Vaticana. Hoje, assessora o Papa Bento XVI e auxilia na preparação da área de imprensa do Vaticano.
Mille grazie, sono contento di incontrarmi con gli angolani.
Mil agradecimentos por me encontrar com angolanos na preparação desta esplêndida viagem que o Papa vai efetuar a Angola. Homem de trato fácil, recebeu-nos no seu gabinete. Foi com ele que acertámos a nossa agenda de reportagem, realizando pessoalmente contactos para a LAC, para que a Rádio Angolana fosse recebida com respeito e dignidade pelas diversas autoridades da Igreja Católica em Roma. Afinal, quem é este homem que já esteve em Angola em 1992 com o Papa João Paulo II? Foi uma das primeiras viagens que eu efetuei quando cheguei aqui e quando começou o meu trabalho no Vaticano. Na altura, eu era diretor de programas da Rádio Vaticano. Foi uma viagem maravilhosa, com um enorme entusiasmo popular. Estivemos em Luanda e também no Lubango e no Uambo. Recordo-me de ter sentido um grande clima de esperança, porque a guerra tinha acabado, fazia pouco tempo, e esperava-se que a paz continuasse. O Papa levava um grande desejo de transmitir a vontade de os angolanos trabalharem para a reconstrução de uma sociedade em paz, de uma sociedade plena de vida, com os olhos no futuro. Passado pouco tempo, retomou o conflito, mas creio que a mensagem de João Paulo II, com a sua figura muito entusiasmante, mantém-se muito presente na Igreja angolana. Naquela viagem fomos também a São Tomé e Príncipe e foi muito bonito também. Estivemos igualmente em Cabinda. Foi uma viagem longa e interessante e, para mim, foi o primeiro grande encontro com o continente africano.
Anche per me uno dei primi grandi incontri con l'Africa.
Nascido a 29 de agosto de 1942, na cidade de Saluzzo, na Itália, ao completar 18 anos, ingressou no noviciato da Companhia de Jesus em Turim. Em 1965, formou-se em Filosofia pela Faculdade Filosófica Aloysianum. Em 1969, completou um curso superior de Matemática pela Universidade de Turim. A sua ordenação como sacerdote veio quando completava 30 anos. Aos 31, defendeu a sua tese de mestrado na área de Teologia pela Hochschule St. Georgen em Frankfurt, na Alemanha. Este homem testemunha pela segunda vez a vinda de um Papa ao nosso país, em momentos diferentes, em contextos também diferentes, mas ligados por acontecimentos marcantes na história dos angolanos. Perguntámos que leitura fazia das duas viagens.
De per sé, l'organizzazione di questi viaggi...
A preparação desta viagem não tem qualquer ligação com outros eventos de caráter social e político. Concretamente, a Igreja e o Papa observam o caminho das sociedades e dos seus povos e deseja a todos os povos que procurem um caminho positivo e construtivo na democracia, na liberdade, um caminho de desenvolvimento e de responsabilidade. Pois tratando-se de um país que cresce na sua harmonia, na sua vontade de construção, uma visita do Papa pode encorajar, dar inspiração moral, religiosa e encorajamento geral para uma caminhada em frente na estrada que o povo constrói gradualmente. Mas não existe uma relação direta entre este evento e a viagem do Papa. A viagem é organizada pensando no Sínodo Africano, pois no mês de outubro todos os bispos, incluindo os africanos e angolanos, virão a Roma. E por isso a África, no decurso deste ano, está um pouco no centro das atenções gerais da Igreja Mundial.
É um pouco al centro della attenzione della Chiesa Mondiale.
Por isso o Papa decidiu efetuar esta viagem escalando dois países, os Camarões e Angola. Os Camarões, como sabem, é um país onde se fala tanto o francês como o inglês. E digamos que o Papa falará nestas duas línguas e apresentará o seu relatório de trabalho deste grande sínodo que se realizará em Roma no mês de outubro.
Em um encontro com os vescovos africanos. Em Angola,
o Papa encontrará um povo de tradições lusófonas de língua portuguesa que possui outras componentes da cultura africana. Portanto, no cômputo da viagem a estes dois países, o Papa atingirá três diferentes áreas linguísticas que, no seu todo, estarão diretamente interessadas nesta viagem. Há também a circunstância da evangelização de Angola. Não é verdadeiramente uma comemoração que marca os 500 anos da evangelização, até porque, quando da viagem de João Paulo II, em 1992, já se falava de uma evangelização que durava há 500 anos. Não é por isso um aniversário muito preciso, nem existe uma data muito específica, mas certamente recordar-se-á a evangelização desta grande parcela da África, a evangelização cristã de mais de 5 séculos.
E, quindi, se comincia adesso...
Significa que se começa no terceiro milénio a caminhar sobre o signo da tradição destes 500 anos do anúncio do Evangelho, que se mantém atual mesmo neste terceiro milénio. Um homem como este tem naturalmente informações que não têm todos os comuns dos homens. Quisemos saber o que o Papa João Paulo II comentava durante a sua viagem de 1992. O Papa João Paulo II era capaz de absorver a cultura e a história dos outros povos e encorajá-los a construir o seu futuro na paz, valorizando as suas tradições culturais, valorizando o cristianismo como um grande serviço e contributo para a vida de um povo, ao mesmo tempo que valorizava as outras tradições espirituais e culturais. Recordo-me, portanto, de, nas suas viagens, nas viagens de João Paulo II, existir sempre um elevado clima de cordialidade, um enorme amor pelos homens que encontrava e um grande apelo à construção com entusiasmo do próprio futuro, num ambiente de paz e a capacidade de absorver o dom que o cristianismo pode acrescentar, como o respeito à vida do homem, à sua dignidade, o amor e paz, vendo em Jesus Cristo uma fonte de iluminação do futuro, das pessoas e dos povos.
Ilumina il futuro delle persone e dei popoli.
Esta era a essência do clima nas viagens de João Paulo II.
Questo era il senso del viaggio.
E a guerra que reacendeu, como era vista pelo Vaticano na pessoa do Santo Padre na altura? Este acontecimento foi visto pelo Papa e por todos nós com grande tristeza e com grande dor, porque um conflito onde tantas pessoas perderam a vida, onde tantas forças se degladiaram, onde os esforços de paz e de compreensão foram cancelados, é sempre qualquer coisa de muito, muito triste.
é sempre
ainda mais porque o Papa conheceu diretamente este povo, conheceu diretamente esta terra. Naturalmente que sofreu muito com esta situação. Mas, enfim, era o destino que estava traçado para este povo, era o destino que o povo teria de enfrentar. Hoje estamos muito contentes por poder observar um período de pacificação que se vai consolidando e com a ida do Papa desta vez, estamos esperançados que se trate de um contributo complementar à paz e à felicidade deste grande povo e encorajamento a crescer no caminho da paz.
E, quindi, um encorajamento a continuar e a crescer no caminho da paz.
Vontade de perguntar não faltou. O que come o Papa de manhã? Quem é o seu barbeiro? Quanto calça? Perguntas que nos perseguiam no dia da entrevista. Mas sabendo lidar como sabe com jornalistas, esquivou-nos. E tudo o que conseguimos foi saber da rotina do Papa Bento XVI.
Aí Papa se alza presto la mattina.
O Papa acorda cedo às primeiras horas do dia e dedica a primeira parte da sua jornada à atividade pastoral. Reza a missa para os seus secretários e colaboradores mais próximos. Depois reza de forma isolada. Toma um pequeno almoço, prepara as suas audiências, os encontros que terá na segunda parte da manhã. É um tempo onde revê os discursos que vai fazer, informa-se sobre as pessoas com quem vai falar. Por volta das 11 da manhã começa as audiências. Chegam, por exemplo, bispos de diversos pontos do mundo para visitá-lo e onde falam da situação das suas dioceses. O Papa dá respostas a estes bispos. A seguir, recebe personalidades de outras convicções religiosas que também o vão visitar, como altas autoridades da Igreja Ortodoxa, da Igreja Reformista, ou até personalidades políticas, podem ser presidentes da República, de outros países, que também seguem para visitar o Papa. São recebidos e fala com eles.
Se poi c'è qualche gruppo.
Pode ser também um grupo qualquer. Nesta situação, o Papa faz um discurso. Por exemplo, esta manhã, em que vos falo, e estou a referir-me ao sábado 31 de janeiro, o Papa recebeu representantes do Sindicato dos Trabalhadores Italianos da Tradição Cristã. Os seus dirigentes ouviram do Papa um discurso sobre o seu empenho e a importância que dá ao emprego e também aos trabalhadores. Ontem, por exemplo, recebeu o juiz de um tribunal eclesiástico que se ocupa das questões do matrimónio, chama-se Rota Romana, que se ocupa particularmente destas questões matrimoniais. O Papa fez um discurso, naturalmente. Portanto, de manhã dedica-se a audiências pessoais, com conteúdo meramente pessoal e com grupos onde o Papa faz um discurso. Isto é o que acontece na segunda parte da sua jornada.
Esta é a segunda parte da mattinata. Poi verso l'una e mezzo.
Depois o Papa recolhe-se por volta das 13 horas e 30 minutos, tem o seu almoço, reza um pouco e descansa. Após o descanso, reza o terço com os seus secretários. A primeira parte da tarde trabalha sozinho para preparar os discursos, trabalha com os livros, lê os documentos, faz, portanto, um trabalho pessoal. Na segunda parte da tarde reza um pouco e passeia-se pelos jardins do Vaticano e por toda a área térrea. Mais tarde, inicia os encontros com os seus colaboradores mais estreitos, os cardeais secretários de Estado, os cardeais presidentes das diferentes ordens do governo da Igreja. Neste período, o Papa não recebe entidades que não pertençam à Igreja e pessoas que sejam estranhas ao Vaticano. Encontra-se apenas com os seus colaboradores mais diretos. Vem depois o jantar e o Papa vê televisão, sobretudo telejornais, para se manter informado. Depois disso, reza mais um pouco e recolhe-se para repousar. Não há notícias de atividade de trabalho ou estudo depois de se recolher. Este é o esquema de trabalho da jornada do Papa. Portanto, quarta-feira de manhã, o Papa dedica, então, o seu encontro a grandes grupos, aos peregrinos que se dedicam a Roma e ao Vaticano para que possam receber a sua bênção.
Uma pessoa muito importante ou não pertence a um grupo particular. però può venire ad essere ricevuto.
Potrà non essere una persona molto importante o un gruppo molto specifico, qualquer persona può essere ricevuta nesta quarta-feira de manhã.
Alla domenica mattina a mezzogiorno.
No domingo de manhã, meio da manhã, o Papa sobe à janela da sua residência, uma janela que se encontra ao alto da Praça São Pedro, onde normalmente se encontram milhares e milhares de pessoas que partem de diversas partes do mundo. Nesta ocasião, o Papa faz um discurso, saúda as pessoas em vários idiomas e faz a oração de Ângelos. E depois saúda as pessoas mais uma vez. Por exemplo, se verificar uma situação de exceção, uma situação de guerra, uma calamidade, o Papa refere-se a esta ocasião especial, como seja uma guerra no Médio Oriente, o Papa refere-se a ela e invoca naturalmente a paz. Nestas ocasiões, o Papa fala de situações de atualidade, para além da oração de Ângelos. Quando se trata de grandes celebrações como a Páscoa, o Natal, as festas especiais, o Papa celebra a missa na Basílica de São Pedro ou na Praça de São Pedro e milhares de pessoas podem assistir à missa celebrada pelo Papa. Este é mais ou menos o esquema do empenho do Santo Padre. E já agora, quem fala da rotina do Santo Padre pode falar-nos de como é organizado o Vaticano. O Estado do Vaticano é um Estado pequeníssimo. São pouco mais de uma centena de metros quadrados. Mas é um Estado independente da Itália que circunda este Estado. E sendo um Estado independente, o Papa possui a plena liberdade de não ser condicionado a nenhum poder político, porque neste pequeno Estado ele é soberano e ninguém pode condicionar a sua liberdade em qualquer circunstância, e muito menos no que diz respeito à Igreja Católica.
É um pequeno Estado
que tem, entretanto, os seus serviços, como os serviços dos impostos, os serviços de água, os serviços de luz, dos correios. São pequenos serviços que mantêm em funcionamento esta pequena comunidade. Mas o que é mais importante é o facto de no Vaticano funcionar o governo da Igreja Católica em todo o mundo. Este é o verdadeiro serviço do Santo Padre. O Papa não é apenas o chefe do Estado do Vaticano. O Papa é, acima de tudo, o chefe da Igreja Católica a nível universal, a nível mundial. Ele não é apenas o chefe daqueles pequenos metros quadrados que, no fundo, constituem o Vaticano. Para governar esta grande comunidade, o Papa conta com colaboradores que são os cardeais encarregados dos diversos dicastelli, aquilo que nós chamamos os ministérios do governo de um Estado. Há, por exemplo, um ministério que se ocupa da evangelização dos povos, dos missionários, cristãos que trabalham com os diversos povos. Há um ministério encarregado da doutrina da fé, para garantir os bons ensinamentos da Igreja, como nas faculdades e seminários, a fim de não deturpar o pensamento da Igreja e se ensine uma doutrina comum, uma verdadeira e segura forma de pensar. Há um outro ministério encarregado pela justiça da paz, a justiça da paz no mundo. Portanto, estes ministérios não se ocupam a governar o Estado do Vaticano, que é pequeníssimo e não necessita de tanta gente para governá-lo, mas sim para governar a Igreja Universal no mundo. O Estado do Vaticano é um pequeno ponto de apoio, livre politicamente, livre dos outros Estados, que serve para apoiar o governo de toda a Igreja Universal no mundo. Há uma prefeitura que é coordenada por um cardeal na cidade do Vaticano que se ocupa destas questões concretas para fazer funcionar o pequeno Estado. Mas é como um serviço, uma base, porque os outros organismos que protegem a Igreja em todo o mundo precisam de observar o seu funcionamento. Nós falamos da Santa Sé. A Santa Sé é o governo da Igreja Universal. E os embaixadores, como por exemplo o embaixador de Angola, que vem ao Vaticano, não vêm relacionar-se com o pequeno Estado de 500 metros. Mas os embaixadores relacionam-se com a Santa Sé, que é o governo da Igreja no mundo, que tem uma grande autoridade moral e uma grande história e que é muito respeitada por todos os países e governos, mas por ser o governo da Igreja Católica e não o governo de alguns metros quadrados, como é a cidade do Vaticano.
pochi metri quadrati della città del Vaticano.
E o exército e a polícia? Perguntas simples e diretas sobre questões que nem sempre dominamos, mas que são dominadas pelo nosso entrevistado. Afinal, é com o Padre Lombardi que estamos a falar, nada mais, nada menos do que o porta-voz do Papa. São um pouco simbólicos. O exército é composto por guardas suíços, que não passa de 100 no total. O que garante é um serviço de guarda e segurança à entrada do Vaticano, noutros pontos do próprio Vaticano. Seguem o Papa para onde ele vai, para onde ele se move. São muito famosos pelos seus uniformes e pelas patentes que ostentam. Existem também os gendarmes, a polícia que trabalha em colaboração com a polícia da Itália, a quem compete não só a segurança, mas também muitas competências organizativas para o funcionamento do Estado do Vaticano. Os gendarmes andarão à volta de 150. Não é uma grande organização, mas é suficiente para garantir a guarda e a segurança de um pequeno território. São mais de 70 jornalistas que vêm com o Papa. É um número que acompanha regularmente o Santo Padre nas suas deslocações ao estrangeiro. No Vaticano e na Santa Sé existem alguns órgãos de comunicação, como o jornal estampado, que é diário, que se chama Observatório Romano. Existe também a Rádio Vaticano, que é uma rádio internacional que emite para todo o mundo em mais de 40 idiomas. Existe também um centro de televisão que não é uma estação de TV que emite 24 horas, mas que produz imagens das atividades do Papa. Funciona também um site da internet onde se podem buscar todas as informações. Por fim, a sala de imprensa, onde nos encontramos neste momento, para onde vêm todos os jornalistas do mundo, da rádio, da televisão, da imprensa, onde buscam e encontram informações sobre a atividade do Papa. Todos estes órgãos trabalham nas coberturas das visitas do Papa. A rádio fala nos seus programas sobre a preparação e depois sobre a viagem. O centro de televisão recebe imagens dos países para onde o Papa vai, por exemplo, de Angola e dos Camarões, e envia para todas as outras televisões do mundo interessadas. O Observatório Romano faz a sua cobertura, acompanhando o dia-a-dia da atividade do Papa e publicando os seus discursos e comentários. A sala de imprensa organiza um grupo de 70 pessoas, 70 jornalistas, que viajarão no mesmo avião que o Papa utilizará nesta viagem a Angola e Camarões, a partir de Roma para a África. Terão todo o apoio logístico, inclusive os textos e os discursos do Papa, e regressarão no mesmo aparelho que os transportará para o continente africano. Qualquer outra explicação ou ajuda que precisam, estarei eu disponível durante toda a viagem para os manter informados e cómodos no seu trabalho.
Qualquer explicação ou comento que eu posso dar a loro em vários momentos durante
Na sua página web, a sala de imprensa publica também um boletim diário com todas as informações, discursos e textos traduzidos. A cobertura faz-se de uma maneira geral, de forma integrada, com os diversos órgãos de comunicação do Vaticano, que preparam as suas informações, e com a sala de imprensa, que dá suporte aos jornalistas que seguirão com a sua perspectiva independente e com a sua própria responsabilidade e de forma autónoma na cobertura destas viagens.
Um ajuto aos vários mídias a seguir com a loro responsabilidade.
Naturalmente que em Angola o Comitê Organizador da Igreja, que se ocupa da viagem do Papa, deverá organizar um centro de imprensa local para atender e auxiliar os jornalistas. A todos os jornalistas será dado então este apoio logístico em informações e em textos, mas esta é uma responsabilidade local que funcionará tanto em Angola como nos Camarões.
Localmente em Angola ou em Camerun, nei diversi paesi dove il Papa passa, dagli organizzatori locali del viaggio.
Padre Federico Lombardi, o porta-voz do Papa Bento XVI, em entrevista à LAC, em Roma. Josef Ratzinger, homem de excepcional nível intelectual, o guardião da fé, quem é o nosso ilustre visitante?
1941, com a precipitação dos acontecimentos bélicos, todos os seminaristas regressaram a casa, incluindo George e Josef Ratzinger. O irmão mais velho do futuro cardeal tem 17 anos de idade. No verão de 1941, é alistado para prestar serviço ao Reich e no outono seguinte, na Wehrmacht, como radiotelegrafista. Depois de ter passado pela França, a Holanda e a Checoslováquia, é enviado para a frente italiana. Joseph é ainda demasiado jovem, pode dedicar-se durante mais algum tempo ao estudo dos clássicos, à poesia e à tradução dos textos litúrgicos. Contudo, aos 16 anos, devido à escassez de soldados, é chamado para servir como auxiliar, juntamente com um pequeno grupo de seminaristas. Vê-se obrigado a residir num acampamento com os militares do exército regular, veste um uniforme igual, mas permitem-lhe frequentar algumas aulas. Tem de prestar serviço em Munique, na bateria antiaérea. Daí é transferido para Gilching, a norte do lago Hammer. A 10 de setembro de 1944, quando atinge a idade do serviço militar propriamente dito, Joseph recebe licença da bateria antiaérea e mal regressa a casa, em Trautstein, encontra a convocação para o serviço do Reich. 10 dias mais tarde, uma viagem interminável levou-me até Burgenland, onde, com muitos amigos do ginásio de Traunstein, fui destacado para um campo situado no território em que a Áustria faz fronteira com a Hungria e a Checoslováquia. Algumas semanas de serviço de trabalho, acrescenta Ratzinger, ficaram-me na memória como uma recordação deprimente. A maioria dos nossos superiores era proveniente da chamada Legião Austríaca. Tratava-se, portanto, de nazis desde a primeira hora. Pessoas partidárias de uma ideologia fanática que nos tiranizavam de forma violenta. O futuro cardeal recorda um episódio em particular. Certa noite, os jovens alistados foram mandados levantar da cama e, ainda sonolentos, obrigados a reunir-se na praça do quartel. Um oficial chamou-os, um a um pelo nome, procurando convencê-los a ingressarem como voluntários no corpo das SS. Muitos companheiros, que eram pessoas honestas, foram recrutados desta maneira naquele corpo de criminosos. Joseph Ratzinger, juntamente com mais alguns, declarou que tencionava tornar-se sacerdote católico. Fizeram troça de nós, cobriram-nos de insultos e mandaram-nos embora, mas as humilhações agravavam-nos sobremaneira, visto que nos libertavam da ameaça daquele recrutamento pretensamente voluntário, bem como de todas as suas consequências. Depois de ter trabalhado durante algumas semanas na chamada Trincheira do Sudoeste, em Burgenland, a 20 de novembro é mandado de volta para casa. O comboio não faz paragem em Trautstein e o jovem é obrigado a saltar do vagão em andamento. Passam mais 3 semanas até chegar à convocação para o exército propriamente dita. Ratzinger tem sorte. É colocado no quartel de infantaria da sua região. Não combate, mas é obrigado a marchar pelas ruas com os seus companheiros entoando canções de guerra para mostrar à população civil que o Führer ainda dispunha de soldados jovens e recentemente alistados.
A LAC continua a acompanhar os bastidores da cobertura do Santo Padre. Reportagem de José Rodrigues e Mateus Gonçalves, com sonoplastia de Miguel Correia.
Uma oferta Banco de Poupança e Crédito. Itaca, Linhas Aéreas de Angola.